A Rádio Rio de Janeiro leva até você. Escuta, que aí vem história. Apresentação, Cristina Brito.
Queridos ouvintes da nossa emissora da Fraternidade, muita paz a todos. É com muita alegria que estamos começando mais um programa Escuta, que aí vem história. Quando juntos, semana a semana, vamos descortinando as lindíssimas e riquíssimas histórias que nos são trazidas pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos, através da mediunidade do nosso amado Chico Xavier. Atualmente estamos vendo juntos o livro Cartas e Crônicas. Muito bem, antes de começarmos a nossa história de hoje, o nosso capítulo de hoje, que será o capítulo 20, vamos relembrar aqueles três avisos básicos do programa, que são o nosso e-mail escuta@radioriodejaneiro.am.br para os companheiros que tiverem sugestões, dúvidas a tirar, e aqui estamos disponíveis sempre aos companheiros. Também divulgamos que além dos horários que o programa vai ao ar na Rádio Rio de Janeiro, podemos ter acesso aos quatro últimos programas que foram ao ar no site da Rádio Rio de Janeiro. Isso acontece com todos os programas da rádio que estão lá, gravados e guardadinhos no site da rádio. Então, sempre os quatro últimos nós temos acesso, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a hora que quisermos. Ouvir mais de uma vez, se quisermos, não entendemos direito, voltamos, ouvimos de novo. É muito prático, não é? Realmente muito prático. Viva o século XXI nesse sentido, não é mesmo? Muito bom. Bom, e também lembramos do Facebook do programa Escuta, que aí vem história, quando ali nós trazemos algumas informações sobre o programa, o programa não tem, a não ser alguns programas já no Facebook, nós já temos vídeos, não é? Quem sabe um dia vamos ter também vídeos nossos contando as histórias, mas ali então a gente tem um pouquinho de retratos, registros da nossa presença na Bienal, né? Em momentos assim, nós deixamos lá no Facebook esses registros. Bom, então vamos começar o nosso capítulo 20. E o título desse capítulo é Nota Explicativa. Vamos lembrar que muitas pessoas escreviam para Chico, mas na verdade as cartas eram endereçadas a Emmanuel muitas vezes, a Humberto de Campos muitas vezes. Então, sempre que havia oportunidade, vinham os espíritos e respondiam às missivas, não é? As cartas, as correspondências. E é isso que nós vamos ver aqui o nosso Humberto de Campos responder. Ele começa dizendo assim: meu amigo, você estranha, sensibilizado, que certo morto, e ele bota morto entre aspas, não é? Então vou repetir. Meu amigo, você estranha, sensibilizado, que certo morto inteligente haja esquecido o compromisso de identificar-se em mensagem pessoal a determinado companheiro vivo. Então, como é que alguém que vem se comunicar do além-túmulo numa mensagem pessoal a um encarnado não se identifica? Essa é a estranheza de um encarnado. Ele continua. Refere-se ao contrato de dois escritores respeitáveis que os interesses afetivos entrelaçaram profundamente através de tertúlias literárias, ou seja, pessoas que trocam correspondência entre si. Um, à frente da morte, prometeu ao outro, mergulhado nas correntes da vida carnal, que voltaria das pesadas águas do Estige, ou seja, voltaria da morte, não é? Não fisicamente, mas através de uma mensagem mediúnica, com um noticiário elegante e compreensível. Então houve um, vamos dizer assim, um acordo entre dois encarnados que quando um morresse o outro voltaria para trazer um noticiário do mundo espiritual. Preliminarmente, porém, o amigo morto leria, em espetáculo de grande estilo, certa ordem de palavras que o amigo vivo manteria em segredo no cofre forte. Então vejamos. O amigo vivo deixou algumas palavras dentro do cofre. E quando o amigo morto viesse, teria que citar aquelas palavras que ninguém sabia. Então o médium, através do qual viria este amigo, desconhecia as palavras que estavam ali guardadas pelo amigo encarnado. Ele continua. Reconhecido então pelos poderes divinatórios, o autor desencarnado, promovido a oráculo, passaria à condição de novo Marco Polo, com rádio e televisão para todos os recantos do mundo. Ou seja, constatado que ele era ele mesmo, ele então, Marco Polo, que foi um desbravador, né, trouxe as novidades do Oriente para a Europa, assim também este morto, entre aspas, né, o nosso desencarnado, também traria as novidades, as notícias do mundo espiritual para o mundo encarnado. E ele continua. Com semelhante realização, em seu parecer, que eu prezo muito, o Espiritismo Salvador seria respeitado em toda parte. Todavia, o notável escritor desencarnado, em quebrando os selos do túmulo, pareceu desmemoriado e distraído e não se arriscou à execução da promessa. E você, à maneira de muita gente, duvidou e sofreu, porque aguardava a solução ao problema da imortalidade, assim como se espera numa arena esportiva o resultado de uma partida de futebol. O literato encarnado, copiando a tartaruga que de modo algum aceita a existência de outra praia além daquela em que respira, enquanto dispõe de abrigo na carapaça, sorriu e negou, embriagado pelas grossas volutas de incenso narcotizante da vaidade, e vocês, os torcedores da luta entre dois mundos, permaneceram desapontados. Então vejamos, o nosso amigo aqui está desencarnado, né? Humberto de Campos, então ele fala do lado daquele amigo desencarnado que se negou a responder aquilo que havia sido acordado. Ou seja, eu vou voltar e quando eu voltar eu vou dizer aquelas palavras que estão lá guardadas e que ninguém sabe, só você. Então daí ele diz que seria uma coisa divinatória, não é? Esse transformado em oráculo. E mediante aquela prova cabal, né? Aquela prova incontestável da identidade do espírito, tudo ficaria resolvido e todos realmente bateriam o martelo de que aquelas são notícias fidedignas do mundo espiritual. No entanto, o que ele nos diz aqui, neste parágrafo que acabamos de ver, é que é a nossa vaidade, não é? De não usarmos, quando ele compara-nos, a tartaruga de uma praia preguiçosa, preguiçosa não, limitada, porque é tão vagarosa, não é? E ali protegida na sua carapaçazinha. E que a vaidade, então, nos impede de analisar quase. Quando estudamos o Livro dos Espíritos, temos ali um guia muito seguro da avaliação e do critério a ser, vamos dizer assim, exercitado no estudo de uma mensagem que se propõe a ser de além-túmulo. É claro, precisamos conhecer o que dizem as obras básicas, não é? Precisamos entender de doutrina espírita e queremos tudo muito mastigadinho, às vezes, não é? Às vezes, muitas vezes. E aí nos eximimos de usar o raciocínio, O discernimento. Ora, mas eu só posso discernir se eu conheço a matéria. E para eu conhecer a matéria, eu tenho que estudar. Então, se vier tudo mastigadinho, se todos os códigos forem revelados, eu não preciso... E continua o nosso Humberto de Campos. Creia, porém, que a morte só é simples mergulho na vida espiritual para quem soube ser realmente simples na experiência terrestre. Olha que informação valiosa. Vou repetir. Creia, porém, que a morte só é simples mergulho na vida espiritual para quem soube ser realmente simples na experiência terrestre. E quando a gente diz simples, não é simples materialmente, não é? É simples na forma de viver e de ver o mundo. Nós complicamos muito, às vezes, a nossa vida. Muitas exigências, muitas cobranças, muitos melindres, muitas necessidades... principalmente necessidades que vêm do outro e expectativas e tudo isso relacionado aqui com o mundo físico. E às vezes a gente se vê cercado de pesos e pressões e tensões. E se a gente desencarna, vamos levar toda essa forma de pensar, de sentir, de viver tensa, complexa no sentido do complicada para o mundo espiritual. Nós temos um lindo poema espírito, Casimiro Cunha, que tem o título de Simplifica. É uma preciosidade, também é da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. E nós vamos até aproveitar e vamos ilustrar, porque realmente, às vezes, a gente não tem consciência de quanto nós complicamos a nossa vida. Vejamos o que nos diz Casimiro Cunha. Recebes dos mais amados ofensa que não se explica? Esquece a lama da estrada. Simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço? Queres casa imensa e rica? Foge disso enquanto é tempo. Simplifica, simplifica. Crês amparar a família pelo vintém que se estica? Excesso cria ambição. Simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica. Não deites limão nos olhos. Simplifica, simplifica. Recorres em pranto ao mestre na luta que te complica e Jesus pede em silêncio. Simplifica, simplifica. É lindíssimo, não é? Esse poema de Casimiro Cunha. E aí vamos de novo fechar com esse parágrafo que diz: creia, porém, que a morte só é simples mergulho na vida espiritual para quem soube ser realmente simples na experiência terrestre. Considerando, contudo, a complexidade de nossos desejos e os complicados processos de luta a que nos afeiçoamos, ninguém julgue que largar o corpo traduza a ascensão ao céu. Ou seja, ninguém julgue que morrer, né? Largar o corpo, ou seja, ele ficar ali quietinho, inerte, significa que a pessoa virou um santo, né? Então, muitas vezes a pessoa morre, ai, nossa, como era bom, e se esquece tudo que a pessoa, todas as suas dificuldades, não é? Então, isso, por mais que eu faça essa caridade com o próximo, não existe esse tipo de milagre, não é? Aliás, milagres não existem. Todos os milagres são fenômenos da natureza. Continua ele. Então, repetindo aqui, não é? Ninguém julgue que largar o corpo traduz ascensão ao céu. Enrola-se-nos a vida mental em múltiplos caprichos e quando suspiramos pela libertação verdadeira, eis que a nossa independência jaz, quer dizer, fica subordinada aos emaranhados novelos de nossos pensamentos que resultam em compromissos e prisões de variada ordem. Somos balões cativos ao lastro de nós mesmos. Vamos pensar naqueles balões de gás, né? Que ficam ali presos naquela bomba de hélio, né? Quando são aqueles balões suspensos. Somos balões cativos ao lastro de nós mesmos, incapazes de voo mais elevado no clima universalista, ainda mesmo quando sejamos portadores de intelectualidade brilhante, a modo de ave rara, pela plumagem ou pelo campo. Desculpa, repetindo. Ainda mesmo quando sejamos portadores de intelectualidade brilhante, a modo de ave rara, pela plumagem ou pelo canto, dentro da floresta. Então, nós somos cativos de quê? Do nosso próprio campo mental. Se nós ficamos ali insatisfeitos, queixosos, reclamando, ora, como vai ser a nossa vida? Vamos estar presos aqui? Aquele ambiente árido, aquele ambiente ácido, onde tudo parece que só complica, onde tudo parece que só atrapalha. Mas tudo é alimentado pelo nosso próprio pensamento. Continua então o nosso Humberto de Campos. Nossa grandeza legítima não reside naquilo que aparentamos, e sim no que somos. Nossa grandeza legítima não reside naquilo que aparentamos, e sim no que somos. A transição do corpo é fácil, mas a renovação da alma é difícil. Ou seja, o corpo vai para a cova e se desfaz num processo natural de decomposição. Isso é fácil. Agora, a alma que dele se desprende, a renovação desta alma, isto é difícil. Mas a providência divina nos favorece incansavelmente e sempre, nos ofertando oportunidades e mais oportunidades e mais oportunidades e mais oportunidades de renovação. Continua o nosso amigo. Os desencarnados, arrependidos, perturbados e sofredores constituem vastíssima retaguarda, congregando soldados e lidadores que não souberam vencer na posição a que foram conduzidos. Então, todos nós somos conduzidos a posições na nossa encarnação. Como nos desempenhamos, como nos desincumbimos, de que forma desempenhamos as nossas tarefas? Então, isto vai nos colocar ou na vanguarda, ou à frente, ou na retaguarda. Se fizermos boas escolhas, de acordo com as leis de Deus, avançamos. Se fazemos escolhas não felizes, erramos no uso do nosso livre-arbítrio, ficamos na retaguarda a ter que repetir as experiências até superá-las. Continua ele. Para meu consolo de jornalista humilde, o nosso Humberto de Campos era jornalista, humilde e anônimo, tenho visto reis e políticos, papas e condutores, cientistas e filósofos, aflitos pelo reajustamento próprio, confinados a extremas desilusões, qual se estivessem em escuro sótão, reservado pela vida à sucata espiritual. Ou seja, não adianta os grandes títulos na Terra, porque se nós não fizermos por onde, do lado de lá, o que teremos será a sombra que cultivamos em nós mesmos pela qualidade das nossas próprias escolhas. E ele continua. Quanto aos méritos do acontecimento para a doutrina consoladora que nos reúne, Não acredite que as adivinhações de um pensador invisível possam desviar o curso natural do serviço que nos cabe realizar. Surgiriam mil recursos à sonegação calculada. Os observadores renitentes citariam Houdini, o mágico, e os menos afeitos ao beletrismo recordariam algum trapaceiro de circo vulgar, porque realmente a prova em si condiz muito mais com a telepatia e com a clarividência comuns. Nas demonstrações fenomênicas, temos sempre grande número de entidades veneráveis inibidas de fazer o que podem, porque há igualmente grande número de médiuns que não se animam a fazer o que devem, cabendo-nos, no entanto, a obrigação de crer no futuro, trabalhando invariavelmente pela vitória da verdade. Às vezes nós podemos achar, puxa, mas se isso é verdade, por que não difundimos com mais ligeireza, com mais força, para que todos saibam e todos vejam? Ora, em pleno século XXI, em que o conhecimento está aí, né? No Google da vida, na internet do dia a dia, podemos nos aprofundar em qualquer matéria, em qualquer matéria. Hoje não depende mais carregar pesados livros de bibliotecas e ter que devolvê-los e ficar ali respirando aquele clima, muitas vezes, de umidade ou aqueles ácaros todos. Não! Abrimos o conhecimento na tela do nosso computador e ali podemos beber da fonte da verdade. Podemos ter todas as obras básicas, estão disponíveis na internet, assim como outras obras belíssimas da literatura e da ciência. Mas para fazer isso, temos que o quê? Buscar em nós a vontade de descobrirmos o véu do conhecimento que está à nossa disposição. No entanto, quantas pessoas fazem isso? Ou quantas pessoas ficam em sites de violência, de fofoca de TV, não é? Então, não é por falta de informação, é porque realmente o progresso ele tem seu ritmo. Porque o novo ele vai enfrentar uma resistência natural dos nossos corações, porque somos ainda espíritos numa fase de maturidade que estamos ali, não é? Vamos chegar lá, mas tudo a seu tempo, e os espíritos superiores sabem disso. E ele nos diz aqui, o nosso amigo: o único espiritismo triunfante é aquele que espiritualiza o indivíduo. E a hora dessa natureza é logicamente morosa, por efetiva e segura. Ou seja, a natureza não dá saltos, não é? Os passos são pequeninos, mas são seguros, né? Suas raízes são muito bem aprofundadas. Fenômenos por fenômenos, nos diz Humberto de Campos, ninguém superará os do Cristo, materializando espíritos célebres no Tabor, ressuscitando cadáveres em Naim e Betânia, curando leprosos, cegos, aleijados e loucos em Cafarnaum e Jerusalém. Entretanto, as revelações dele ainda não foram aceitas pela humanidade inteira. E a nossa própria adaptação aos seus ensinamentos, da qual espalhamos tanto alarde através de prelos e tribunas, prelos são editoras, não é? São livros através da palavra escrita e falada, ainda deixa muitíssimo a desejar. Prossigamos assim, meu amigo, na edificação doutrinária, com aplicação e diligência, serenidade e perseverança, por dentro e por fora, servindo por amor, avançando pela fé viva e glorificando a luta construtiva em nome da vida eterna. Quanto à massa dos que descreem da própria existência de Deus, ajudemo-la quanto estiver em nossas possibilidades, recordando, porém, com o velho Horácio, que a morte é a porta de juízes e condenados, de doutos e ignorantes, de aristocratas e plebeus, bate com pé indiferente. Então, realmente, a morte iguala todo mundo, não é mesmo? E nós, as nossas ilusórias pretensões, às vezes vaidosas e orgulhosas, vão ficando mesmo por aqui, porque o véu da morte nos revela como somos iguais diante de Deus. Que Jesus nos abençoe. Na próxima semana estaremos juntos mais uma vez com o livro Cartas e Crônicas no nosso programa. Escuta que aí vem história. Muita paz a todos.
Escuta, que aí vem história.